O anúncio da saída de cena da vida política ativa do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, continua a suscitar debates e várias interpretações em vários círculos da sociedade angolana. Analistas avançam que a saída da vida política ativa de dos Santos poderá resultar num colapso político no seio do MPLA, a julgar pela falta de preparação dos seus militantes para um processo de transição. Para Agostinho Sicato, coordenador do Centro de Debates Académicos, o anúncio coloca três cenários difíceis de serem exercitados, que têm que ver com a realização de dois congressos em simultâneo pelo MPLA e a realização de um ajuste político, que para já, no atual cenário, não se aconselha.
O que temos de olhar são os cenários que este anúncio há de provocar. Aqui sim, temos de nos preparar para esse cenário. E quais são esses cenários? O primeiro é que, para quem leu o discurso, quem entendeu o que queria dizer, abre dois paralelos. Um, que ele, a partir de agora, já não vai ser presidente do MPLA. O MPLA terá que se esforçar e encontrar um outro. Segundo, que ele pode concorrer a presidente do partido. Depois, o MPLA terá que encontrar um candidato às presidenciais. Esse é o segundo cenário. Mas tanto um como o outro são totalmente perigosos a serem exercitados. Eu digo perigosos pelos seguintes fatos. O primeiro, ele mostrou a vontade de sair. É vontade tácita. Ninguém o obrigou a querer sair. Ele próprio disse que ia abandonar. Este facto, se o MPLA o exigir a continuar como líder, ele terá o direito, a prerrogativa de não querer, mesmo não querendo trabalhar, e ninguém pode o apontar dele. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é que o MPLA terá que realizar dois congressos em simultâneo. Um congresso ordinário, um congresso que vai acontecer agora em agosto, e um congresso que terá de acontecer, quer queira quer não, em 2018, porque o seu líder há de abandonar a vida política. Este é o primeiro. O mesmo acontece à Presidência da República. Vamos dar a hipótese de que o presidente seja empurrado a candidatar-se como Presidente da República para depois abandonar definitivamente em 2018, quando abandonar o poder. Vamos encontrar aqui um precedente que será necessário fazer um ajuste político. O cenário político nos diz atualmente que não é correto, não é sensato pensar em um ajuste político. Quanto aos personagens que podem, neste momento, substituir José Eduardo dos Santos, particularmente no MPLA. Existem tantos, só que cada um com seus porquês e com seus portantos. Existem os mais próximos, que, no meu entender, são os mais difíceis de substituir José Eduardo. Por isso é que neste momento, há uma certa apatia. Todos foram apanhados de surpresa, seguramente, e neste momento o desafio é quem é que vai ser o primeiro a avançar.
Joaquim Nafoia, militante da UNITA, entende que a intenção do presidente angolano ao manifestar a ideia de deixar a vida política ativa em 2018 é estratégica e visa desviar as atenções sobre a situação económica do país. Para o analista, o atual modelo económico, político e social de Angola ruiu, tendo desarticulado os vários sistemas sociais do país, o que faz com que tudo corra a desfavor do titular do poder executivo do Estado angolano. Não foi a julga que José Eduardo dos Santos está a passar por uma situação delicada, já que parte dos seus supostos parceiros estrangeiros estão a contas com a justiça nos seus respectivos países. Tal é o caso de Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, o empresário chinês Champá, atualmente detido, o antigo líder do BES Portugal, Ricardo Salgado, publicitário brasileiro, Sérgio Santana, entre outros.
E esse discurso é um discurso estratégico. Porque todos nós agora estamos a falar dele e de uma sucessão, de uma hipotética sucessão, daqui a 3 anos. Falta muito tempo. Significa, esse discurso é estratégico porque o presidente, a sua intenção, visava desviar-nos da situação económica periclitante que o país vive. Não sei se são 500 ou 1000 pessoas que estão a morrer por dia no país, para não falarmos das mortes, para não falarmos de amontoados de lixo, para não falarmos dos dólares que sumiram, para não falarmos dos processos contra os seus membros em Portugal, para não falarmos da investigação que a União Europeia está a fazer à sua filha e ao seu vice, para não falarmos dos Calopeteca, dos 15 mais 2. A intenção, a primeira intenção era esta: desviar o povo para uma outra abordagem e não a abordagem dos problemas que nós vivemos no dia a dia. Isto por um. Por outro, o presidente Eduardo Santos está numa situação muito difícil, tanto interna como externamente. O seu amigo Sampan está detido, está bem preso no governo da China, com quem faz negócio. Ele emprestou sempre o dinheiro, o intermediário dos dinheiros que ele foi hipotecando o país. O seu amigo Ricardo Salgado, do Banco Espírito Santo, Portugal, e Espírito Santo, Angola, está detido, neste momento está sob prisão domiciliar em Portugal. O publicista que lhe faz propaganda no Brasil está detido. O amigo dele, da Odebrecht, aqui tudo por nada, todas as obras de grande vulto é com a Odebrecht. E muitos dizem mesmo que ele é sócio. O presidente da Odebrecht está detido no processo Lava Jato. O Lula, que facilitava a passagem da corrente, exatamente, também está sob investigação da justiça. Está a ver onde funciona a democracia e onde os órgãos judiciais são independentes. Está a contas com a justiça. Para não falarmos dos casos do Pierre Falcone, que já passou, o Arcaide Gaidamá, que está com problema na justiça. Enfim, todos aqueles amigos com que o presidente José Eduardo Santos lida têm problemas com a justiça nos seus respectivos países. Aqui internamente, o modelo econômico assente, a economia assente no modelo anárquico, ruiu. O modelo político ruiu. Hoje nomeia este governador, não dá certo, amanhã nomeia. Quer dizer, troca os governantes como se fosse um biquíni. O modelo social ruiu, não existe. Desarticulou o sistema de saúde que o colono deixou. Desarticulou o sistema de educação que o colono deixou. Tudo incorre contra o presidente José Eduardo Santos. Dali eu ter dito que esse é um discurso estratégico. Estratégico, a primeira ideia que o presidente José Eduardo Santos queria saber: quem está com ele e quem não está com ele.
Ao longo dos seus 37 anos de liderança da Angola e do MPLA, José Eduardo Santos está a viver agora o seu pior mandato desde 2012, já que à medida que o tempo passa, o presidente do Partido dos Camaradas vai perdendo cada vez mais a confiança dos seus militantes. Agostinho Cicato refere que Eduardo Santos fez uma leitura perfeita desta situação, daí o seu anúncio que, para já, diferente dos contextos anteriores, já não terá margens para um possível recuo na decisão.
Devo dizer que dos mandatos de Eduardo, o mais difícil este é dos piores. O de 2012 a 2017 parece, se nós termos de ler os contextos, parece que até aqueles que depositavam sua confiança ao presidente, agora já não deposita. Qualquer líder, quanto mais tempo tiver no poder, menos popularidade há de ter, menos confiança poderá ter. Creio que isto, José Eduardo leu esta, apesar de ser tardio, leu, mas a verdade aqui é uma que vai ser patente. É que, ao contrário das vezes anteriores, já não vai ser possível voltar. Já não vai ser possível dizer que não poderei abandonar a vida política firme. As realidades são as seguintes. Primeiro, o atual cenário em que nos encontramos. A sociedade tem um despertar completamente diferente. Se olhar bem para o anúncio que o presidente havia feito em 2003, o tratamento noticioso que se deu, o comentário que se deu em 2003, a análise, a abordagem que se fez em 2003 é completamente diferente da abordagem que se faz atualmente. E creio que hoje, mais do que nunca, as pessoas já estão consciencializadas que o presidente Santos fez a sua parte, assim como a sua geração fizeram a sua parte.
Em relação aos possíveis substitutos na presidência da República e do MPLA, Joaquim Nafoya descarta a possibilidade de ser Manuel Vicente, o atual vice-presidente da República de Angola, e aventa, por isso, a hipótese de aposta ser feita em José Filomeno dos Santos, filho de Eduardo dos Santos, atualmente a exercer as funções de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola.
Quando se ventilou o nome de Manuel Vicente, que não é político, porque se fosse político não estaria a se meter nessas extravagâncias, com o processo ali, processo acolá, corrupção ali, corrupção acolá, não tinha nenhuma passagem. O presidente da República, Zé Eduardo Santos, apostou fortemente nele e impôs. O primeiro cargo como ministro foi ministro da Coordenação Económica. Depois impôs-o no Comitê Central. Na transição, tinha que se apostar na juventude, 40%. Está a falar no filho. E o filho, neste congresso, vai passar para o Comitê Central. Já no último congresso, estava para passar. Houve muito alarido, as pessoas falaram muito dentro do seu partido. Fingiu um pouco, ficou com vergonha, retirou o nome. Desta vez não, vai entrar. O filho é uma aposta muito forte. E vai ser mesmo o filho. Sabe porquê? O presidente Eduardo Santos cometeu muitos crimes. Crimes econômicos, crimes violentos, assassinatos, o resto. Só no ano passado, em 2015, violou quase a Constituição, quase em todos os seus artigos. Violou o artigo 30 sobre a pena de morte, violou o artigo 47 sobre as manifestações, violou em 2012, depois da aprovação da Constituição, o artigo 107. A Constituição foi violada no seu... Ele tem medo desses crimes. As pessoas, às vezes, têm vontade de sair, mas não saem. Porque olha nos crimes que cometeu, olha pela sociedade, nós não somos ingênuos. E fica com medo. É assim que se agarram ao cadeirão.
Embora tenha anunciado a sua retirada da vida política ativa, na abertura da reunião realizada a 11 de março, o Comitê Central do MPLA indicou, nesta mesma reunião, José Eduardo dos Santos como candidato único à sua própria sucessão ao Congresso que terá lugar em agosto deste ano. Mesmo que José Eduardo dos Santos decida abandonar a liderança do seu partido, os estatutos do MPLA atribuem a responsabilidade da indicação do seu líder aos participantes do Congresso. Ao ser indicado pelos camaradas em Congresso, dos Santos deverá manter-se no cargo por mais tempo. Porém, ao se concretizar a sua saída, Joaquim Nafoya julga que a gestão económica do país estará sob a responsabilidade dos seus filhos, que atualmente controlam as empresas estratégicas de Angola.
Os filhos vão controlar a Indian. Portanto, se a maioria no seu partido achar que ele deve partir, partirá, mas deixará o seu filho. Daí, eu também entendo, esse discurso do colapso das empresas públicas não vem em vão. Até porque o elemento que mais salienta na gestão danosa das empresas públicas é o Manuel Vicente, que é o seu vice-presidente. Portanto, o presidente não tem razão de vir aqui de falar da falência das empresas pública ou da gestão danosa, quando ele próprio é que nomeia os presidentes dos conselhos de administração. E até nesse preciso momento, não temos indicação que algum presidente do conselho de administração ou diretor foi detido e está a contas com a justiça. Também entendo que a partir dessa passagem do discurso, do colapso das empresas públicas, está a preparar a cama para Manuel Vicente a favor do seu filho. Dito isso, entendo eu que o presidente poderá partir deixando o filho, deixando a direção do país, mas não vai deixar tudo. Vai controlar o país do ponto de vista, porque vai deixar toda a gestão econômica na parte, vai deixar toda a gestão econômica nos filhos. Por isso é que a filha controla a Unitel, a Vicele, agora é a Sonangá. Todas as empresas estratégicas estão sob o controle dele, sob o controle dos filhos. Portanto, esse é um discurso também de fuga em frente. Porque a conversa nos bairros agora vai ser: não, é melhor deixar, não incomode o senhor, porque ele próprio já disse que daqui a 3 anos vai partir. Mas uma pessoa que vai partir daqui a 3 anos foi proposto como candidato único à sua própria sucessão ao Congresso que vai se realizar no mês de agosto. Temos que estar atentos a esse tipo de manobras.
A saída de Dos Santos estará a animar aqueles cuja intenção nunca manifestada seja liderar o país. Por esta razão, Agostinho Cicato salienta que por esta altura haja quem esteja a esfregar as mãos de contente, já que o campo da candidatura e liderança tanto do país como do MPLA fica aberto para todos. Em face deste cenário sensível, o académico faz um apelo para a necessidade de um cuidado especial com os militares, de modo a se evitar uma revolta nesta classe, onde alegadamente reside o poder em Angola. Para tal, o analista entende que se deve garantir uma transição pacífica.
O campo fica aberto para os militantes dos quadros a nível de MPLA. Eu sinto ainda muito já a esfregar as mãos de contente, porque é preciso notar que este também é uma lufada de ar fresco. A saída do próprio do presidente Eduardo dos Santos é quanto pessoa, porque é preciso notarmos que a presença do presidente Eduardo dos Santos na presidência do próprio partido dificultou de que maneira a vontade de muita gente em querer. A outra nota que é negativa, que precisamos aqui alertar aos nossos amigos bajuladores: não é verdade que o país tenha um único iluminado, não. E estarão a passar o certificado de incompetência ao Presidente da República, de incompetência ao Presidente do MPLA, se dar a entender que o Presidente dos Santos é o único pensólogo aqui no país, não. Devem é mostrar que o Presidente fez o seu trabalho, agora pode ir descansar, assim como ele próprio. Agora, segurar nos jovens ou nos adultos que já foram formados durante esse período e apostar a essa gente, tal como ele diz, não contrariar, porque se o contrariar, há onde passar o certificado de incompetência e deitar tudo por terra o que se fez. Mas um cuidado especial que se deve ter é aos militares. Eu acho que nós falamos aqui tudo, mas o poder de Angola reside fundamentalmente aos militares. É preciso encontrar-se uma forma pacífica de poder fazer a transição, porque os militares são os únicos que, se revoltam, as coisas não ficam bem. Que nós estamos esperando dois cenários. Um, o cenário da realidade contextual política.
O coordenador do Centro de Debates Académicos, Agostinho Cicato, e a sua opinião sobre o anúncio de retirada da vida política ativa feito a 11 de março pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A reportagem da Voz da América com Quincha Liango.